Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A Polícia Judiciária deteve um homem de 37 anos, suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, agravado, praticado sobre uma menor, a sua irmã, no concelho de Almodóvar. Segundo revelou a Polícia Judiciária em comunicado, as condutas abusivas ocorreram no interior da habitação, em ambiente controlado pelo suspeito, com agressões sexuais praticadas ao longo de 11 anos, tendo cessado após a fuga da menor, atualmente com 18 anos, que comunicou os factos à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Segundo a Polícia Judiciária, as diligências desenvolvidas permitiram a recolha de elementos de prova, nomeadamente de relatos alusivos aos episódios de agressão sexual praticados ao longo de anos, tendo sido identificados relevantes elementos probatórios que sustentaram a emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito pelo Ministério Público. O detido será apresentado à autoridade judiciária competente para interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação. O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Almodóvar.
Beja prepara um investimento de cerca de 40 milhões de euros em obras estruturantes. O PS diz dever-se ao trabalho desenvolvido pelo anterior executivo. Em comunicado, a Conselhia do PS de Beja considera que as recentes declarações do atual presidente da Câmara Municipal, em entrevista a um órgão de comunicação social, reconhecem a existência de um conjunto de projetos estruturantes e de uma situação financeira sólida, resultado do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos pelo anterior executivo socialista. Segundo a Conselhia Socialista, estas afirmações constituem um sinal claro de que o futuro do Conselho foi preparado de forma estratégica e responsável, permitindo hoje reunir condições para avançar com investimentos estruturais relevantes. Para o PS de Beja, a visão, o planeamento e o rigor na gestão financeira do Executivo Socialista criaram as bases que possibilitam ao atual Executivo assumir e projetar este ciclo de investimento com confiança. O PS de Beja reafirma assim que o futuro continuará a assentar no seu compromisso com o desenvolvimento sustentado do Conselho e com a concretização de iniciativas já delineadas que reforçarão a coesão, a competitividade e a qualidade de vida no território. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Maria João Ganhão, da Conselhia Socialista de Beja, que fala nesta posição como um exercício de memória.
A tomada de posição deve-se porque, por vezes, parece que há necessidade de desvalorizar o que foi feito para trás, como se não tivesse sido feito nada de relevante. A verdade é que, para chegar ao dia de hoje, é necessário fazer um exercício de memória ao passado recente. Queremos e desejamos que todos os investimentos sejam executados, Beja merece-o. Naturalmente saudamos qualquer investimento estruturante para o nosso concelho. Tudo o que contribua para o desenvolvimento de Beja é positivo e merece ser reconhecido pela importância que tem, não só para o concelho, mas para toda a região. No entanto, é importante que os vigentes saibam que estes projetos e a atual capacidade financeira do município não surgiram agora, não é? Obviamente. São resultado de um trabalho contínuo, que teve planeamento estratégico e de uma gestão que foi muito rigorosa, levado a cabo pelo anterior executivo do Partido Socialista em Beja. O desenvolvimento e aquilo que é anunciado hoje não acontece por acaso, não aconteceu por acaso, e não é resultado de 4 meses de gestão, obviamente. Foi construído para trás, com responsabilidade, com visão e com compromisso. Os vigentes merecem saber isto. Esta é a verdade, estava tudo estrategicamente planeado.
Maria João Ganhão, a dar voz à Conselhia do PS de Beja, nesta posição que diz tratar-se de um exercício de memória. O município de Vidigueira faz um balanço positivo da sua participação na BTL em Lisboa, que ocorreu entre 25 de fevereiro e 1 de março. Integrado no stand da Entidade Regional de Turismo, Alentejo e Ribatejo, e com participação ativa no espaço Enotour, o município apresentou um programa diversificado de valorização do vinho, da gastronomia, do património do canto alentejano e dos agentes locais, reforçando o posicionamento da Vidigueira como destino enoturístico de excelência. Segundo revelou a Câmara Municipal, Em destaque esteve a apresentação da nova marca institucional, a divulgação do evento Vidigueira Vinho e a apresentação da candidatura do modo de produção do vinho de talha a património cultural e material da humanidade. Em evidência estiveram também as provas de vinhos e azeite de vários produtores do concelho, a atuação do Grupo Coral dos Vindimadores de Vidigueira e o show cooking do chefe João Morato. A Câmara de Vidigueira diz ainda ter apostado em experiências participativas e interativas para promover o território de forma envolvente, contribuindo para a notoriedade de Vidigueira e para a criação de memórias positivas junto do público visitante. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, que fez um balanço positivo desta participação.
A ITL é, de facto, uma grande mostra do turismo nacional e até internacional. E, naturalmente, a Vidigueira não podia deixar de estar presente nesta grande iniciativa. Estivemos em conjunto com os municípios do Baixo Alentejo, naquilo que foi também e que é a promoção da cidade europeia do vinho 2026. A Vidigueira, como uma região fortemente marcada por o setor vitivinícola, deve estar e esteve associada a esta iniciativa. Tivemos e levamos connosco os diversos produtores locais, não só dos vinhos tecnológicos, mas também de algo que nos diferencia e de algo que tem feito nos últimos tempos as delícias de muita gente, que é o nosso famoso vinho de talha. Tivemos diversas provas de vinho de talha no stand também associado àquilo que foi ao projeto da Entidade Regional de Turismo, o projeto Proverde Enotour, onde nesse espaço pudemos também dar a conhecer os nossos vinhos e os produtos mais característicos também da nossa zona. Associamos a tudo isto também duas outras questões que têm a ver com aquilo que é toda a envolvência que queremos para o nosso concelho enoturística, e que foi o Canto Alentejano, com o nosso grupo coral, os Vindimadores de Vidigueira, que tiveram uma participação também na BTL, onde também nesse momento tivemos uma degustação de produtos regionais pelas mãos do chefe João Morato. Creio que em suma podemos fazer um bastante positivo sobre aquilo que foi a BTL e sobre a forma como queremos posicionar e afirmar o nosso território como um concelho enoturístico de excelência.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, fazendo o balanço positivo nesta presença do município na BTL. O Teatro Municipal Pax Júlia, em Beja, recebe no dia 13 de março, pelas 21h, a gala de abertura do Baixo Alentejo Cidade Europeia do Vinho 2026. O evento, que conta com as participações de Cristina Taclin e Ana Santos, Mafalda Vasques e Walter Rolo, Fernando Pardal, Cantadores do Desassossego e o Grupo de Cantadores de Nossa Senhora das Neves, marca o início de um ano dedicado à promoção do vinho e da vinha no Baixo Alentejo. A cidade espanhola de Carinhenha, na região de Aragão, detentora do título em 2025, passa o testemunho ao Baixo Alentejo neste dia. Na programação prevista ao longo deste ano, em Beja, destaca-se ainda o 4º Concurso Nacional Enológico Cidades do Vinho, o Global Summit Responsible Enotourism 2026, o Festival da Canção Rural, Vinhos de Beja no Castelo, a Vinipax e o Dia Mundial do Enoturismo. O Presidente da Câmara Municipal de Barrancos, Emílio Domingos, reuniu com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. Segundo revelou a autarquia barranquenha, no encontro foi transmitida a importância estratégica das acessibilidades e do seu bom estado para o Conselho de Barrancos, bem como a urgência de ser feita uma intervenção e requalificação, sobretudo na Estrada Nacional 386, Barrancos-Amareleja, que se encontra num estado grave de descuido e degradação, constituindo já um sério problema de segurança. A Câmara de Barrancos diz ter sublinhado a importância das boas acessibilidades, determinantes para a circulação de pessoas e bens e para o desenvolvimento económico e social do território. Segundo o município raiano, o Ministro das Infraestruturas e Habitação mostrou sensibilidade e manifesto interesse perante os assuntos expostos, tendo sido convidado para inaugurar a 18ª Expo Barrancos no dia 24 de abril, o qual aceitou. A Câmara Municipal de Vidigueira vai assinalar o Dia Internacional da Mulher. A autarquia vai organizar no dia 7 de março, no próximo sábado, pelas 15h, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, a tertúlia Mulheres da Vidigueira, Memórias em movimento. O município associa-se também às juntas de freguesia do concelho com apoio financeiro para a realização dos respectivos programas comemorativos. Também a Câmara Municipal de Moura vai assinalar o Dia Internacional da Mulher. A autarquia vai promover iniciativas que vão decorrer entre 6 e 14 de março. No dia 6 haverá a entrega de flores aos munícipes no centro histórico da cidade. No dia seguinte, no polo da Inovinter em Moura, realiza-se um show cooking com degustação à base de plantas com o chefe Filipe Arvelos. Às 16, o Cineteatro Caridade recebe o workshop de cerâmica fria com Ágata Garcia. No domingo, o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Biblioteca Municipal Urbano Tavares Rodrigues recebe, da parte da manhã, uma oficina para mulheres, intimidade feminina, conhecer, sentir, viver, com a psicóloga e sexóloga Vânia Abeliz. À tarde, às 16 horas, o Cineteatro Caridade é palco do concerto com a Camerata do Conservatório Regional do Baixo Alentejo. No dia 14 de março, as comemorações terminam com um mergulho no bem-estar, uma aula de hidroginástica na piscina municipal Manuel Mestre. O projeto IDEA, Idealiza, Empreende e Atua, iniciativa financiada a 100% pela Bolidon Somicor, vai ter várias iniciativas neste mês de março. Entre as várias atividades previstas, o destaque vai para os dois bootcamps de empreendedorismo jovem. O primeiro, no dia 6 de março, em Castro Verde, para os alunos dos agrupamentos de escolas de Castro Verde, Almodóvar e Mértola. O segundo, a 13 de março, em Aljustrel, reunindo alunos dos agrupamentos de escolas de Aljustrel e Mértola. Segundo revelou a Associação de Defesa do Património de Mértola, estes bootcamps têm como principal objetivo promover o talento jovem, incentivando os participantes a reinventar o futuro através da criatividade, do pensamento crítico e da iniciativa empreendedora. Ao longo das sessões, os jovens terão a oportunidade de partilhar experiências entre escolas, desenvolver competências de trabalho em equipa através de dinâmicas e desafios práticos, bem como aprimorar as ideias trabalhadas previamente em contexto de a sala de aula. A realização destes encontros considera-se particularmente relevante num território marcado pela baixa densidade populacional, envelhecimento demográfico e escassez de oportunidades de emprego. O município de Odmira está a assinalar durante este mês de março o Dia Internacional da Proteção Civil, que se comemorou no passado dia 1 com um vasto conjunto de iniciativas com vista à sensibilização e prevenção. O programa inclui ações de capacitação, sessões de esclarecimento e demonstrações de meios dos diversos agentes de proteção civil que atuam naquele concelho. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
América grande, outra vez, à custa de quê e de quantos? Sempre a falar da paz e com justificações diferentes, Donald Trump encara o uso da força como um elemento central da sua presidência. Irão, Venezuela, Nigéria, Síria, Iémen e Somália foram os seus principais alvos, já tendo sido atacados pelos Estados Unidos da América desde o início do seu mandato. Este sábado desencadeou um novo ataque contra o Irão, em conjunto com Israel, que funcionou como lebre, atirando as primeiras bombas, tendo como alvos os principais líderes, na tentativa de decapitar o poder naquele país. Não foi surpresa, porque não se tratou de um ato isolado neste seu segundo mandato, tendo já atacado e ameaçado outros países, e porque se trata de uma vontade repetidamente anunciada de Donald Trump, que quer, a qualquer custo, operar uma mudança de regime iraniano para além e por outros interesses menos confessados, como a próxima realização de eleições nos seus países, de cujos resultados receiam. Dessa vez, o Irão reagiu com força, como prometera, contra diversos alvos em Israel e bases militares dos Estados Unidos da América, localizados em países vizinhos. Por um lado, os Estados Unidos da América e Israel conseguiram abater o líder supremo do Irão e algumas outras figuras importantes do poder naquele país. Também o poderio militar iraniano conseguiu destruir algumas posições daqueles países e provocar mortos e feridos. E está rapidamente a recompor o topo da pirâmide do seu poder. Desta vez, o ataque ao Irão não se pareceu em nada com um passeio ou uma pesca à linha do seu líder, tal como registado na Venezuela. O poder, a capacidade de resposta e influência do Irão são bem maiores, capazes de provocar ondas de choque em todo o mundo, não só a nível diplomático, mas também a nível económico e, pior de tudo, no relacionamento do conflito armado a outros países e atentados em muitos outros com comunidades muçulmanas mais radicalizadas. O ego maior do que o mundo de Trump o transforma no grande chefe louro e louco, perigoso, aliado de outro bem mais perigoso, por ser mais racional, Netanyahu, que desempenha o duplo papel de ser homem de mão e manda-chuva, dando a imagem de que, quando um diz mata, o outro diz fola. Como já aqui tenho dito e repetido, o mundo está a ficar um lugar perigoso para se viver. Não por não ter condições e capacidade para nos albergar a todos e permitir-nos ter uma boa vida, mas porque há alguns cuja ambição desmesurada e sede do poder não deixam, não olhando a meios nem a consequências para o tentar alcançar. Temos assistido nos últimos anos a cada vez mais frequentes catástrofes e outros acidentes provocados pela natureza. Não apenas por sua culpa, mas também porque aqueles a têm atacado, tal como fazem a esmagadora maioria das pessoas. As catástrofes e outros acidentes da natureza e as guerras e outros conflitos armados têm a mesma origem comum, a ambição desmesurada e a sede de poder de alguns que querem ser os donos disto tudo. E o pior de tudo é que continuam a ter seguidores, por mais crimes contra a humanidade que pratica, que tudo parece que lhes desculpam e justificam. Quando se normaliza a caça e o assassínio de líderes e outros governantes de países por parte da administração norte-americana, porque Donald Trump não gosta e quer a mudança de regime nesses países, abrem-se precedentes e entra-se num caminho perigoso, que sabemos onde e como começou, mas não sabemos como vai acabar. Todos os povos devem ter o direito de escolher os regimes que querem para ser governados, mas devem ser eles a encontrar os caminhos para lá chegar. Os regimes não devem ser impostos de fora por outros países, por melhores que sejam os seus objetivos, e raramente, para não dizer nunca, o são. Há bastantes exemplos que o comprovam, alguns bem recentes, com resultados ainda bem à vista de todos. Seria bom, e todos se deviam empenhar nisso, que se apostasse tudo e se empenhassem todos na via diplomática para resolver conflitos, em vez de optarem pela guerra e outros conflitos armados que tanta destruição provocam nas vidas das pessoas e dos povos, nas comunidades e nas sociedades, na economia e no ambiente. O que está em jogo exige maior sentido de Estado e mais responsabilidade dos líderes políticos, porque o que está em causa não é apenas as suas vidas, mas a de todos. Até para a semana.
A crónica de Lopes Guerreiro, à terça-feira na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo. Para amanhã, quarta-feira, para a região sul, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, com aguaceiros, podendo ser acompanhados de trovoada, sendo mais prováveis no Baixo Alentejo e Algarve, com vento fraco a moderado, predominando do quadrante leste, poeiras em suspensão e descida da temperatura no Baixo Alentejo e Algarve, em especial da máxima. Máximas essas que poderão atingir os 18 graus em Beja, 20 em Évora e Sines, 18 também para o Norte Alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.